Oi, gente, boa noite. O The Bully Times hoje está aqui ao vivo com o Creomar de Souza. Um prazer ter o Creomar aqui. Para quem não conhece o Creomar, não é possível que vocês não conheçam o Creomar, mas para quem não o conhece, ele é fundador da Dharma, da consultoria Dharma de política. Ele é CEO da Dharma. Ele também é, bom, cientista político e professor. E a gente vai começar o nosso papo de hoje. A gente tem dois assuntos que a gente vai tratar aqui, e ambos têm a ver com política e pandemia. O primeiro assunto, evidentemente, são as eleições municipais, e eu vou passar a bola aqui para o Creomar para ele passar as reflexões de vocês. Eu estava batendo uma bola com ele aqui antes da gente entrar, e o Creomar tem umas reflexões bem, bem importantes e relevantes, assim, para a gente não perder o senso de realidade do que está acontecendo. Tem boas notícias, mas essas boas notícias elas têm que vir com o senso de realidade correto. Então, Creomar, um prazer ter você aqui. Prazer enorme.
Mônica, eu não tenho nem palavras para expressar isso. Acho que é só guardar no coração um momento tão legal poder conversar um pouco com uma das intelectuais mais brilhantes do país hoje e uma pessoa pela qual eu tenho uma enorme admiração. Então, eu estou realmente muito feliz por mim, pelo meu time, por tudo que esse momento representa. E, bom, conversando um pouquinho sobre eleições, né, sobre as municipais, eu creio que tem algumas coisas que a gente precisa ter em mente, né? A primeira, que eu acho que é a característica mais interessante desse processo todo, é que há um enfraquecimento das forças de polarização, pelo menos em termos de prefeituras. Isso quer dizer, o PT encolheu, né, e o bolsonarismo entrou menor, saiu menor do que entrou até aqui. Isso é importante ser colocado em perspectiva por duas questões fundamentais. A primeira é: o PT encolhe, mesmo sendo o partido mais organizado da República. Isso quer dizer, o partido com mais militantes, com uma estrutura mais orgânica, com maior capacidade de criar nomes e fazer campanha. E encolhe por quê? Encolhe por dois motivos. O primeiro deles é uma reminiscência daquela sensação de antipetismo, que vem muito forte de 2018. De 2016, 17, 18, que ainda tem presença. E o segundo, pelas escolhas equivocadas do próprio partido, né? Eu creio que, por exemplo, a escolha do Tato em São Paulo é uma escolha feita para se perder a eleição, né? Assim, sendo muito honesto do ponto de vista pragmático, se escolheu um nome que de fato não dava tração eleitoral. E isso a gente viu ontem, e ele ficou muito atrás até mesmo do que o partido pensava. E aí, não deixa de ser interessante alguém dizer que se surpreendeu com o desempenho. Ora, se você tiver, era só basear no fato de que o candidato era um desconhecido. Então, esse é um elemento. E de outro lado, quando você vai no outro extremo dos dois principais atores da polarização política no Brasil hoje, o bolsonarismo também perde. Mas aqui tem uma diferença bastante importante que eu acho que vale realçar. A gente precisa entender a tática e a estratégia que guiaram o presidente Bolsonaro e o seu grupo nesse processo eleitoral, né? E aí, especificamente, duas coisas são muito importantes. A primeira é: a partir do momento que o presidente Bolsonaro, seus filhos e os assessores mais próximos perceberam que o projeto de criação de um partido político não funcionaria, que era a ideia do Aliança pelo Brasil, eles tiraram o pé do jogo. Isso quer dizer, o presidente Bolsonaro tirou o pé e não se filiou em nenhum outro partido, né? E ao não filiar-se a outro partido, a nenhum outro partido, tem um elemento bastante importante aí, que é o fato de que, mesmo tendo perdido, a narrativa não cola 100% nele. Porque o que o presidente sempre vai poder dizer é: como eu fui derrotado se eu não tinha partido? Como eu fui derrotado se eu não endossei um grande número de candidatos?
Isso é uma reflexão fundamental, que eu acho que a gente
Isso.
perdeu de vista nas análises de dia seguinte de hoje.
Isso é muito importante. Aí tem um outro ponto também. O presidente vai, obviamente, mal nas principais regiões metropolitanas, sim, mas o presidente não vai. Os candidatos que se arrogam, aí é o segundo ponto da estratégia, os candidatos que se arrogam próximos ao presidente Bolsonaro não vão tão mal assim em cidades médias e pequenas. E aí a gente precisa lembrar que essas cidades também contam no processo eleitoral para presidente da República. E aí, este fenômeno vai construindo uma lógica em que nós temos hoje, né, uma percepção, do meu ponto de vista, bastante ingênua, de alguns que já querem decretar o fim do bolsonarismo como alternativa política ou como grupo politicamente competitivo para 2022, e outros que eu considero também que são um tanto quanto ingênuos, que acham que a esquerda já renasceu e já tem nomes prontos e que 2022 vai haver a reconstrução daquilo que era o Brasil pré-2016, como se fosse uma Noruega, onde todo mundo era muito feliz e tudo dava certo todo dia. Nenhuma das duas coisas é verdade, né? O que nós precisamos ter é uma enorme parcimônia e tranquilidade para ver dois fenômenos. Primeiro, analisar os dados daquilo que foi resolvido em primeiro turno. E eu creio que aí, se nós fôssemos, eu gosto muito de falar com o meu time aqui, na Dharma, de uma expressão que é chamada espírito do tempo. Toda eleição tem um espírito do tempo, isso quer dizer, uma tendência que é macro e que aparece em todos os lugares do país. E eu creio que o espírito do tempo que se conformou no atual quadro eleitoral foi a ressurgência de um sentimento muito forte das pessoas por políticos que entreguem políticas públicas. Isso quer dizer, as pessoas nas cidades, e aí vamos falar das cidades grandes e das médias, nas cidades pequenas a conjuntura é outra, né? Tem muito mais incidência de coronelismo, de poder familiar e outras variáveis, mas assim, nas cidades grandes e nas cidades médias, a tendência que nós vimos foi dos indivíduos escolherem candidatos nos quais eles depositaram a esperança e compraram a percepção de que tinham a capacidade de prover políticas públicas. Porque esse é um grande dilema dos grupos que se colocaram como sendo membros do que vem a ser a nova política, né? Que é a turma que a gente poderia dizer, aqueles candidatos que ganharam eleições usando o WhatsApp, o YouTube, o Instagram, né? Esses candidatos, em algum sentido, foram eleitos com uma ideia de desconstruir o sistema político. E se o sistema político é ruim, não é um problema que ele seja resolvido, que ele seja melhorado. Isso não é uma frase minha, tá? Para quem nos assiste. Isso é uma percepção do Robert Down, que é um dos maiores teóricos de democracia. Só para deixar claro, porque depois vão dizer que fui eu, não sou eu. Eu estou me apropriando de uma percepção de um teórico de democracia. Então, não é um problema ter que mudar, melhorar o sistema. O ponto fundamental é que alguns dos indivíduos, né, e a gente pode transmitir isso até em algum sentido para o próprio governo federal, compraram demais a ideia de que o sistema deveria ser reinventado. E essa ideia foi aceita pela sociedade que depositou confiança através do voto. Uhum. Mas isso não se transpôs de maneira célere para a conformação de políticas públicas. Basta ver, por exemplo, o fato de que o presidente Bolsonaro foi eleito com uma agenda de várias reformas. É. O governo conseguiu passar uma, que era a reforma da Previdência, muito dependente do que era o Congresso Nacional, e todas as outras reformas hoje são muito mais dependentes das articulações do Congresso do que, de fato, da capacidade do governo de escolher uma agenda e direcionar a tomada de decisão para essa agenda, que é diferente do que aconteceu, por exemplo, em outras situações da República, quando nós tivemos governos no pós-redemocratização que levaram adiante agendas de reforma, mas tinham a capacidade de construir uma prioridade e dizer: a agenda agora é essa, nós vamos votar essa agenda. A agenda agora é essa, nós vamos votar essa agenda. E eu não estou fazendo, Mônica, aqui apologia ao governo A, ao governo B, eu estou falando de métrica e de direcionamento de tomada de decisão.
Eu acho que o que você está dizendo é claríssimo e de extrema importância. Quer dizer, essa percepção que sai dessas eleições de que a agenda é mais importante do que o nome, né, a agenda é mais importante do que a pessoa, o candidato, isso daí é até assim, dá uma certa esperança, né, para nós em relação a esse amadurecimento da sociedade brasileira em relação à política. E até me lembra uma frase do meu querido Preto Zezé, que vai estar hoje no Roda Viva. Tem gente que perguntou aqui, é hoje, gente, que ele vai estar no Roda Viva, tá? E ele sempre diz isso, ele sempre afirma e reafirma, a agenda pública tem que vir antes, os nomes vêm depois. Eu acho que o que está, como você pontuou muito bem, eu acho que essas eleições deixam isso bem claro. Já tem pergunta aqui.
Opa, aí, coisa boa.
É uma... Tem uma pergunta. Bom, minha mãe está na live.
Eu vou botar... Olha, que coisa boa.
Vou ver. Ó, essa é minha mãe, gente. Ela está na live.
Olha. Que legal.
Ela de vez em quando ela aparece. Não teve uma pergunta aqui da Raíssa, que eu não sei se eu consigo recuperar, mas essencialmente a pergunta dela foi a seguinte: como é que você vê a capacidade, se é que existe alguma, de uma união entre PT, PSOL e PDT, por exemplo? Esses foram os três partidos que ela mencionou, mas tá. Só para passar para você a pergunta que ela deixou aqui, que eu não consegui, eu perdi, porque a tela passou rápido.
Olha, eu creio que nesse presente momento, qualquer capacidade de aliança, de uma aliança mais ampla na esquerda, me parece um tanto quanto difícil, né? É difícil por uma característica que é personalista de saída, que me parece ser o fato de que tem mais cacique que índio. O que eu estou querendo dizer? O PT tem uma tradição hegemônica em termos de candidatura. Normalmente isso estava vinculado à ideia de Lula candidato. Mesmo quando o Lula não veio candidato, que foi a última eleição em que o Haddad foi o candidato, o PT fez uma costura que, ao fim do dia, atendia os interesses de estratégia do próprio PT. E nas eleições de 2018, o grande objetivo do PT era manter um grande número de representantes na Câmara e no Senado para ter acesso aos recursos dos fundos públicos de campanha e de manutenção partidária. E isso foi bem feito. Então, o partido foi bem sucedido nessa estratégia. Uhum. De outro lado, nós temos outros partidos que também têm seus próprios pretendentes, que é o caso do PDT com o Ciro Gomes, que tem suas próprias ambições e é um nome de projeção nacional, e que em 2018 aguardou até os 45 do segundo tempo na esperança de receber o apoio do PT, e no último momento o PT lançou o Haddad. Isso gera uma ferida e uma memória que é de difícil alteração, né? Esse é o segundo elemento. Sim. O terceiro vai depender do próprio resultado do segundo turno em São Paulo. E por que eu estou dizendo isso? Porque a possibilidade de Boulos ser prefeito da maior cidade do país faz com que Boulos migre efetivamente de um nome de projeção regional para um nome de projeção nacional. Então imagina o seguinte: se Boulos é eleito prefeito de São Paulo, a regra do jogo muda. E aí um tipo de diálogo que anteriormente seria feito com Lula e uma primeira esfera, Ciro em uma segunda esfera, Boulos em uma terceira esfera, muda totalmente. Sim. Porque vai ter Boulos prefeito da maior cidade do país, sem o apoio do PT, né? O presidente Lula com suas próprias dificuldades, e Ciro Gomes que tem suas pretensões, mas que não é tão competitivo assim. Esse cenário, que é de difícil desenho, é o cenário dos sonhos do presidente Bolsonaro, né? Bolsonaro, se pudesse escolher, muito provavelmente preferiria um Lula candidato, uma esquerda desagregada, para os dois irem para um segundo turno em embate e ele poder se utilizar do antipetismo mais uma vez para ser eleito, né? Então, essa é a construção difícil que a gente observa em termos de cenário futuro. O que nós vamos ter que esperar aqui, em termos desse desenho da esquerda, me parece ser a forma como os partidos vão fazer suas escolhas, né, nesse processo. Por exemplo, hoje o PDT já sinalizou que vai ter alguma dificuldade de apoiar o Boulos, alguma dificuldade de apoiar outros candidatos em outras cidades, e a gente não sabe direito de onde saem essas dificuldades, se elas estão diretamente vinculadas à atual conjuntura eleitoral ou se é uma percepção de que, apoiando esses candidatos agora, o PDT perde força para 2022 porque dá espaço para candidatos que são mais favoráveis ao Partido dos Trabalhadores, que é o Ciro Gomes.
Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, porque eu acho que tem muita gente interessada em ouvir a sua opinião sobre a ascensão do Boulos em São Paulo. Porque a ascensão do Boulos em São Paulo foi um tanto súbita, né? E surpreendente, de certa forma. E, enfim, e como você muito bem colocou, o Boulos dá uma bela embolada no campo aí. Então, fala pra gente aí a tua percepção sobre essa ascensão do Boulos, o que que isso representa e como que a gente olha esse cenário à frente, o segundo turno daqui a duas semanas.
Claro.
O que que você espera?
Eu tenho um grande amigo que ele tem uma piada que ele fez na véspera da eleição em São Paulo, que ele virou para mim e falou: a pergunta mais importante é se amanhã vai ter Boulos, né? Sempre faz essa brincadeirinha. E aí, o que eu acho, Mônica, que é uma questão interessante de campanhas como essa do Boulos. Algumas vezes nós temos campanhas municipais que literalmente geram, conseguem pegar todas as expectativas de um determinado grupo e jogam isso em um novo tipo de padrão. Eu não sei se você vai se lembrar, dois ciclos eleitorais atrás, quando o Crivella, acho que foi quando, é isso, na primeira eleição do Crivella, um ciclo eleitoral atrás, da grande onda verde no Rio de Janeiro com o Gabeira quase ganhou a eleição por isso, assim, perdeu por muito pouco, né? E aquela campanha do Gabeira tem uma semelhança com essa campanha do Boulos, que é o quê? É uma campanha que nasce despretensiosa e, de repente, ela consegue entender uma série de expectativas de um grupamento muito grande da sociedade, esse nome ganha muita projeção e ele tem uma reta final avassaladora. Eu creio que o grande elemento da campanha do Boulos para o município de São Paulo até agora está baseado em três grandes pilares. O primeiro deles é: a campanha foi muito bem sucedida em se utilizar das ferramentas de redes sociais. Então, assim, a campanha do Boulos deu um show de uso de TikTok e assemelhados. Uhum. Construíram um tipo de linguagem muito bem feito. O segundo elemento, que está vinculado ao primeiro, tem a ver com o fato de que o Boulos conseguiu transmitir uma imagem de si para o eleitor que o colocou numa lógica de que ele era mais um cara lutando pelo seu lugar ao sol. Quer ver, por exemplo, a brincadeira do Celtinha, né? O Boulos tinha a brincadeira do carro dele. Ah, esse aqui é o Celtinha, gente. Isso quer dizer, é um cara normal que mora numa casa digna, né? O Abrúcio me falava isso ontem, em um bate-papo que eu tive com ele, o cara que mora em uma casa digna, mas tem um carro, mas não é o melhor carro, está aí brigando para pagar os boletos, a diferença entre eu e ele é que esse cara decidiu que quer efetivamente tentar ajudar a resolver os problemas que são meus e dele na prefeitura. Esse segundo elemento também colou muito bem até aqui, e eu acho que ele explica um crescimento, né? O terceiro é trazer a Erundina, né? E a Erundina traz uma espécie de legitimidade, de experiência à campanha que o Boulos provavelmente não teria sozinho. Sobretudo pelo fato de que a Erundina é egressa do Partido dos Trabalhadores. Sim. E aí muitos desses eleitores que eram petistas, e é importante lembrar que o petismo e a esquerda sempre teve boas votações em São Paulo, esse pessoal olha para o candidato do PT e fala: cara, eu não conheço esse cara. E esse pessoal olha para o Boulos e fala: olha, esse rapaz aí, ele é novo, ele está trazendo alguma coisa diferente, e ele tem a Erundina. E aí você tem a memória emocional do fenômeno que foi a vitória da Erundina contra o malufismo em São Paulo. Eu creio que esses três elementos formam uma espécie de matriz que dão uma enorme capacidade a essa campanha de crescer muito rápido e de avançar além daquilo que as pesquisas indicavam, porque esse é um ponto interessante. As pesquisas estavam pontuando ali Boulos na casa de 17, de 18, às vezes embolado, e aí, de repente, ele tem uma votação que é muito mais expressiva. E isso dá, de fato, sobretudo pelo elemento de que a diferença entre ele e Covas não foi tão grande, isso dá enorme possibilidade de que ele possa ser o próximo prefeito de São Paulo. Agora, um ponto que eu acho muito importante e que eu gostaria muito que tanto Boulos quanto o Covas seguissem nesse debate de segundo turno, é que eles trouxessem o debate para um novo nível, que houvesse uma certa civilidade que é necessária e que eu acredito que a cidade de São Paulo poderia fazer muito pelo país caso ambos os candidatos consigam partilhar desse compromisso de fazer um debate mais qualificado, mais focado em políticas públicas e em resolução de problemas.
Perfeito. Tem uma pergunta aqui para você que eu vou botar na tela do Gabriel. O Gabriel está perguntando assim, você consegue ver? Dele?
Consigo.
Então, ele está perguntando aí, ó, de Porto Alegre e se é possível uma vitória do PCdoB por lá.
Olha, Gabriel, eu não conheço tão especificamente os desafios urbanos da cidade de Porto Alegre, tá? O que eu sei de indicadores é que houve um crescimento de violência urbana em passado recente e há desafios que são nacionais, como desemprego e outras variáveis. Eu creio que um ponto importante de Porto Alegre e do próprio estado do Rio Grande do Sul é que normalmente você não tem candidatos sendo reeleitos, né? O Rio Grande do Sul e a cidade de Porto Alegre tem uma característica de, às vezes, você, você ter essa situação muito dicotômica, né, muito grenal, e os candidatos têm que lidar com a sua metade votando para não avançarem. Havia uma enorme expectativa de que a Manuela Dávila performasse melhor, né? Mas eu creio que aí um grande embaraço para ela, pegando a sua pergunta, o que apertou para ela, né? Eu creio que um grande embaraço é a reminiscência desse antipetismo. Em algum sentido, a campanha da Manuela Dávila,
sim,
fez um enorme esforço para mostrar a Manuela como uma liderança jovem, uma liderança moderna, mas, sobretudo, uma liderança moderada e antenada às necessidades da cidade. Mas a gente não pode descartar o fato de que tem uma reminiscência desse sentimento, dessa espécie de divórcio entre parte da sociedade e o Partido dos Trabalhadores, que está nesse embolo todo da polarização, e me parece que esse vai ser, olhando daqui de Brasília para Porto Alegre, e me parece que esse vai ser o grande desafio dela, né? Assim, conseguir convencer a sociedade de que, de fato, a Manuela Dávila é a melhor opção para Porto Alegre, que não, a Manuela Dávila não é apenas alguém que vocaliza as expectativas do Partido dos Trabalhadores e todos os passivos que isso traz.
E o Crivella no Rio de Janeiro, hein? O que acontece com o Crivella? Você acha que ele... Como é que vai dar essa julgamento?
Mônica, me parece que o Crivella, eu creio que o Crivella está bem próximo do teto, a não ser que aconteça algo muito surpreendente, tá? Eu creio que tem dois elementos aí quando a gente pensa no contexto de eleições municipais no Rio, né? Primeiro é o fato de que a sociedade, de que a cidade parece conversar pouco entre si. Isso quer dizer, eu sempre que vejo resultados eleitorais do Rio, eu tenho a impressão de que a cidade está bem dividida em bolsões que não conversam uns com os outros.
Sim.
Esses bolsões têm um aspecto geográfico, mas eles têm um aspecto ideológico também. E o Crivella, querendo ou não, sempre foi muito hábil em construir uma narrativa em que ele, para o seu grupo em específico, né, que é o eleitor neopentecostal, ele sempre teve uma estratégia muito hábil de convencer esse grupo de que aquilo que dava certo era porque ele era parte desse grupo e de que aquilo que dava errado porque ele estava lutando contra forças muito grandes que efetivamente eram maiores do que aquilo que ele representava. E, em específico, nessa última eleição, eu creio que há uma falha, e aí eu costumo dizer que é uma coisa que eu costumo dizer que é a seguinte, a eleição, se você acha que o vencedor ou aquele que vai para o segundo turno é muito ruim, a responsabilidade não é dele, a responsabilidade é dos que ficaram de fora, que não souberam vender o peixe e dizer que aquele era muito ruim ou que eles eram melhores. E aí eu creio que, por exemplo, campanhas como a da Benedita ou da delegada Marta Rocha foram bastante, eu vou usar um termo aqui para ser muito respeitoso, elas foram muito ineficazes, tá? Elas foram muito ineficazes em mostrar para pedaços da sociedade que estavam fora daquelas bolhas de conforto delas, de que estas candidaturas eram ofertas melhores que a candidatura do Crivella. É mais ou menos dizer... pregaram para convertidos.
Sim.
Né? E não se ganha eleição, não se ganha eleição no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar onde se vote, não se ganha eleição pregando para convertidos. Tá?
Assim, e esse ponto fundamental teu aí agora, eu acho que só fazendo um paralelo rápido com as eleições aqui, porque, bom, eu já falei disso, a exaustão aqui, você também no Twitter, a gente até teve uma boa troca lá no Twitter sobre as eleições aqui, mas as eleições aqui, agora, pelo menos, refletiram um pouco isso, né? Tudo bem, teve um embate trumpismo, não trumpismo e tal, mas a verdade é que o Trump não conseguiu falar para fora da base dele, a base dele é grande, mas ainda assim ele ficou preso àquela base, foi a estratégia de campanha dele, foi falar para a base todo o tempo, enquanto que o Biden construiu uma outra coalizão, né? E construiu, na verdade, uma coalizão muito diferente da coalizão de 2016, que marcou que fez a Hillary ganhar o voto popular, ainda que ela tenha perdido as eleições no colégio eleitoral. Então é interessante isso, porque esse realmente é o ponto. Quer dizer, se você não fala para além da sua base, você vai ter o voto da sua base, e é isso, né?
E aí vem uma armadilha interessantíssima, né, Mônica, que é o fato de que as redes sociais geram a falsa percepção de que falar para sua bolha é suficiente. A série de comentários que mais me surpreenderam na noite de ontem eram aqueles que diziam assim, mas como o Boulos teve tantos votos, não é possível. E aí eu pensava, cara, essa pessoa não sabe que mora em São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, o tanto de gente que tem em São Paulo, o tanto de bairros que tem em São Paulo, ou então outro. Ah, ou então aquelas reações, eu tenho uma posição bastante radical contra qualquer pessoa que se considere ilustrada e queira culpabilizar o eleitor. Porque a culpa não é do eleitor, gente. Eleitor é supermercado. Você entra no supermercado, é o que tem na prateleira. Né? Você vai pegar o que tem. Então, ele pega o que tem. O fato de você não gostar do candidato A ou B e ir para o segundo turno não é, de fato, culpa, responsabilidade só do eleitor. Não é culpa do eleitor. É responsabilidade, às vezes, do seu candidato de estimação que não tem a competência de construir um discurso e levantar pontes. Então, acho que isso é importante dizer.
Um ponto assim que eu acho que é nevrálgico nessa discussão toda, que é o seguinte. No fundo, ainda existe, a gente ainda está fazendo uma construção, eu acho, para entender de fato o que é democracia, né? Porque democracia não é o resultado que a gente gosta. Democracia é o resultado que dá. Então, assim, a coisa que as pessoas ficam dizendo, no Rio de Janeiro as pessoas não sabem votar. Como eu já ouvi isso na minha vida? Não é que não saibam votar. As pessoas votam, estão lá votando, participando das eleições e tal. Agora, a democracia, da democracia fazem parte os eleitores e os candidatos. Então, assim,
isso.
Se os candidatos são ruins, as pessoas vão votar no que tem. Como você falou, supermercado, você vai lá e vai tirar da prateleira. Se os candidatos não sabem se colocar e se os candidatos não sabem atrair, mesma coisa. Então, assim... Não é porque no segundo turno tem dois candidatos que você não gosta que a democracia não está funcionando. Ela está funcionando. Tanto assim.
A grande questão para mim, Mônica, é se finalmente, nesse ciclo eleitoral que começa agora em 20 e vai até 22, é se finalmente a gente vai conseguir sair da puberdade em termos de debate político e eleitoral no Brasil.
Essa frase.
Né? Porque, na verdade, o que nós temos é isso. Nós estamos na puberdade. Né? Nós estávamos na infância, e aí o que crianças fazem? Né? Crianças fazem birra, crianças gritam, crianças se sujam. Né? E agora nós estamos na puberdade. O que adolescentes fazem? Né? Cruzam os braços, emburram, colocam um fone de ouvido, vão ouvir música, não querem conversar com as pessoas. Né? E isso é muito, muito ruim. Então, o que a gente precisa entender e consolidar no tempo? O processo é competitivo. E se é competitivo, eu ganho e eu perco. Se eu não quero perder, eu tenho que trabalhar para ganhar. Como eu trabalho para ganhar? Eu tenho que ter um discurso que seja o mais eficaz possível. E aí, nesse aspecto, eu creio que a gente tem dois grandes desafios, né? Falando de debate político. Uhum. O primeiro deles é o fato que, em termos de comunicação nas redes sociais, hoje é desbalanceado. A direita ganha de goleada das esquerdas, por exemplo, em termos de diálogo e de debate, de estratégias de redes sociais. Assim. Mas é de lavada mesmo. A turma da esquerda ainda está na ideia de imprimir santinho em mimeógrafo e ir na rua e tal. A turma não entendeu o que está acontecendo. Né? Porque a direita já entendeu essas ferramentas que está operando.
Essas mídias, né? Não entendeu a usar essas... O Boulos
aprendeu. Eu creio que o Boulos é o Boulos para aqueles que são para aqueles que são militantes de esquerda. Eu creio que a campanha do Boulos traz uma série de lições importantes que devem ser absorvidas, né? E estou falando isso porque quando lá da quase vitória do Gabeira no município do Rio de Janeiro, as várias lições aprendidas ali foram perdidas, né? Muitos bons insights em termos de campanha foram perdidos. Na verdade, eles não foram perdidos. Eles foram aprendidos pelo outro lado. Né? Mas assim, a turma que teoricamente deveria dialogar entre si, né, do que você pode chamar de esquerdas ou de progressismo político, essa turma não fez esse diálogo. E aí vem um segundo ponto que eu acho importante, que é uma determinada soberba que contamina alguns grupamentos políticos no Brasil. Que é a ideia de que eu não preciso flexibilizar as minhas posturas, eu não preciso abrir o leque interpretativo, eu não preciso dialogar com aquele que é diferente, porque eu venço a eleição sem fazer isso. E aí o resultado fundamental é que você perde. Não é assim, ninguém ganha eleição só com os convertidos. E eu acho que essa é uma lição que o bolsonarismo aprendeu em 2018, né? Assim, e aí as pessoas podem dizer que é meia dúzia de radicais de direito, mas o Bolsonaro não ganhou a eleição só com os votos dessas pessoas. Não. O Bolsonaro construiu uma coalizão eleitoral que deu sustentabilidade e que vocalizou, de um lado, uma rejeição ao Partido dos Trabalhadores, mas, de outro, uma série de indignações com processos políticos e institucionais que não funcionavam. Se ele conseguiu ou não colocar essa agenda em curso, é outro processo, é outra história, né? E aí, isso talvez me parece ser o principal desafio hoje, quando a gente está pensando nessas questões em termos de Brasil. Porque tem muita análise embolada e tem muita gente que ainda está em 2017. Né? O país mudou, as coisas estão acontecendo, a gente tem que pensar nas novas variáveis e como eu costumo dizer, ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, mas ao fim do dia todos somos brasileiros.
E como?
E a gente vai ter que conversar.
E como? E uma das grandes águas que ainda tem que passar, e só para a gente tocar num assunto, depois a gente vai indo e voltando, as vacinas, né, Creomar? A gente está numa pandemia. Sim. A gente está atravessando uma pandemia, isso torna todo o quadro muito diferente de quadros anteriores. E a gente tem essa discussão das vacinas no Brasil num nível de politização extremo. Não que isso não esteja acontecendo em outras partes do mundo, isso está acontecendo em outras partes do mundo também, mas no Brasil está especialmente assim, né, nesse momento. Hoje teve esse anúncio da Moderna, que é a empresa farmacêutica que está desenvolvendo uma vacina de material genético também, de RNA mensageiro, chama. Nesse aspecto, é o mesmo tipo de vacina da Pfizer. A Pfizer recentemente, Pfizer e a BioNTech, né? Uhum. Recentemente anunciaram esses resultados preliminares de eficácia, muito bons. Os da Moderna superaram esses resultados. Foram 100 voluntários, dos 100 voluntários, 5 que estavam no grupo dos vacinados apenas se infectaram, o restante não se infectou na análise feita, o que confere à vacina uma eficácia de cerca de 95%. E, mais importante, a vacina da Moderna, que eu acho que muitas pessoas no Brasil perderam isso, porque não foi tão noticiado, foi noticiada a eficácia, mas a outra parte não foi. Tanto a vacina da Pfizer quanto a vacina da Moderna, como elas trabalham com essa tecnologia, com essa plataforma extremamente inovadora, a gente acabou de dar um salto de 20 anos em desenvolvimento de vacina, pelo menos, elas requerem um tipo de armazenamento especial. A vacina da Pfizer, por enquanto, requer um tipo de armazenamento bastante difícil de se ter em todas as localidades, e no Brasil em particular é um desafio grande, que essa coisa tem que armazenar menos 70 graus Celsius. Mas a vacina da Moderna, não. A vacina da Moderna pode ser armazenada a uma temperatura de menos 20, que é uma temperatura de freezer.
Assim. É geladeira, né?
É, freezer. E você consegue, isso para longo prazo, e você consegue armazenar por um período curto de tempo, por 30 dias, a uma temperatura de 4 graus Celsius. Então, ela passa por esses obstáculos aí logísticos em potencial e oferece até alternativas para o Brasil. Embora o Brasil não tenha acordo firmado com a Moderna. Tem o acordo com a AstraZeneca e tem o acordo com o laboratório Sinovac para a confecção da Coronavac. E no Brasil a gente tem essa história, né? A gente chama a Coronavac de vacina chinesa, ela tem um nome, ela se chama Coronavac, a gente chama de vacina chinesa, que é uma politização da vacina, não deixa de ser. A gente tem o presidente da República rejeitando a vacina chinesa. A gente tem aí os ensaios da AstraZeneca, cujos resultados eu acho que a gente deve saber muito em breve. E a gente tem agora, potencialmente, o uso dessa vacina da Moderna se o governo brasileiro se mexer. Mas nesse entorno todo tem um ruído político colossal. Como é que você vê isso?
Olha, Mônica, eu vou fazer aqui um pouco de publicidade em causa própria, tá? Se você me permite, mas é bem rapidinho. Quando foi janeiro do ano passado, quando o presidente, na semana que o presidente tomou posse, eu escrevi um artigo que saiu em um jornal de grande circulação, aqui com base aqui em Brasília, que se chamava assim, será governo, será governo, parecerá campanha. Né? E ali eu defendi um argumento que, para minha felicidade, se manifestou, né, no decorrer do tempo, que era a ideia de que Bolsonaro tentaria, a cada dia, manter o frenesi da sua base numa espécie de lógica de campanha eleitoral. E o governo é isso, o governo tenta todos os dias ter algum tipo de impacto narrativo que gere uma lógica de engajamento militante. Por quê? Porque a militância bolsonarista é jovem e não é tão orgânica, por exemplo, quanto a militância do PT, né? Tanto que no meio do processo eles tentaram criar um partido, isso não funcionou, e aí o presidente, vez por outra, tem que radicalizar para manter esse frenesi da base. Essa é a lógica narrativa. Qual o problema disso? É que em termos semânticos você torna a vida das pessoas muito cansativa, porque todo dia tem confronto, e todo dia precisa encontrar um confronto novo, né? E aí, nesse aspecto, o presidente não vai normalizar, o presidente sempre vai polarizar, porque o presidente precisa polarizar, porque é assim que ele enxerga a sua maior possibilidade de sobrevivência política eleitoral. O grande problema, né, dessa conjuntura toda é que no meio desse caminho tinha uma pandemia, no meio da, né, assim, parafraseando o poema, no meio do caminho tinha uma pedra, né, no meio do caminho tinha uma pandemia. E com o surgimento da pandemia, infelizmente, o presidente percebeu que um dos jeitos de causar frenesi na base era a negação da própria pandemia. E aí, aqui, a gente tem uma interessante diferença entre Bolsonaro e Trump. E o Bolsonaro se inspirou muito no Trump, né? Que é o fato de que em nenhum momento o Trump foi anti-vacina. Muito ao contrário, né? Pelo Trump, as pessoas tinham sido vacinadas no fim de outubro.
Antivacina ele não foi. Ele não fez nada muito para ajudar nada, mas antivacina...
Mas nunca foi antivacina. E aqui Bolsonaro percebeu que politizar a temática da vacina era importante até mesmo em alguns grupos políticos, sobretudo que estão nas classes médias, que se consideram liberais e dizem que o cidadão tem o direito de escolher se quer ser vacinado ou não. E aí ele conseguiu vocalizar isso e criar um tipo de ressonância. O ponto importante e em algum sentido, o paradoxo desse processo é que o Brasil é um dos países no mundo que tem o melhor sistema de vacinação universal, porque nós começamos isso lá nos anos 70, ainda no regime militar, quando se criou o Plano Nacional de Imunizações, né? E aí as mães, as carteirinhas... Eu sou da geração do Zé Gotinha, tá, Mônica? Então a gente era pequeno, você ia no posto de saúde, tinha um cara vestido de Zé Gotinha, né? Tinha um cara vestido de Zé Gotinha, e aí você vacinava, tá? E aí dava as gotinhas contra pólio, não sei o quê. No curso do tempo, talvez por equívocos dos governos, sobretudo do final do segundo Lula para cá, houve um desengajamento das autoridades públicas em termos de reforçar a necessidade da vacinação. Até em termos de campanhas mesmo. As campanhas televisivas de vacinação que o Ministério da Saúde fazia diminuíram muito. As campanhas de rádio diminuíram muito. Sim. O efeito disso é que as pessoas normalizaram o fato de que não era importante vacinar, né? Com exceção feita, a vacinação obrigatória de alguns programas sociais, como o Bolsa Família, por exemplo, onde a mãe tinha que mostrar a cartela para receber o benefício. Quando você tem essa conjuntura, então, Bolsonaro vê uma janela de oportunidade de forçar uma discussão de uma temática que não tem por que ter discussão, porque o próprio presidente, no início da pandemia, assinou um decreto que dava ao governo federal o direito de dizer, ó, essa é uma das vacinas obrigatórias. Né? Mas como o governo optou por uma estratégia que é de confronto constante, porque é o confronto, em algum sentido, que cria os mecanismos necessários para a base estar sempre em estado de alerta, e é a base em estado de alerta que blinda o governo da incapacidade do governo de construir coalizões congressuais, eles têm que optar por esse caminho. Então você vai pelo caminho, mesmo que depois a realidade venha e te imponha que você vai ter que comprar a vacina da Sinovac, você vai ter que comprar a AstraZeneca, você vai ter que comprar a Moderna, você vai ter que comprar todas as vacinas que você achar e construir a melhor logística possível para vacinar todas as pessoas no menor tempo possível, porque esse é um ponto importante também, quando a gente pensa nas variáveis de risco político que envolvem a pandemia. As pessoas acham que à medida que a vacina seja descoberta, elas serão vacinadas 3 dias depois.
É, isso é um...
As pessoas não entenderam isso ainda.
Isso é um equívoco monumental, porque, aliás, tem alguns, né? O primeiro deles é que essas vacinas estão todas em ensaio clínico ainda. Todas em ensaio clínico, fase 3, os ensaios clínicos não acabaram. Esses resultados que estão saindo são resultados preliminares que estavam previstos nos protocolos das vacinas, quando esses protocolos foram anunciados. Então, são resultados preliminares muito bons, sem dúvida alguma. Eles estão muito perto do corte. Então, para ambas, para tanto a vacina da Pfizer quanto a vacina da Moderna, ambas previam em torno de 150, 160 e poucas pessoas infectadas para poder fazer toda a avaliação clínico e científica dos dados que eles teriam recolhido a partir desse experimento com o número de voluntários envolvidos. São mais de 43 mil no caso da Pfizer, são 30 mil no caso da Moderna. Então, a gente está muito perto desse corte, mas ainda são resultados preliminares. Então, ainda tem que passar por um processo de aprovação essas vacinas. Esse processo de aprovação, ele é um para cada país. Então, aqui nos Estados Unidos, o processo de aprovação é feito pelo Food and Drug Administration, pelo FDA. No Brasil, é a Anvisa. Uma vacina que foi aprovada pelo FDA vai ter que passar pelos protocolos da Anvisa, porque não é uma agência para um país, a outra agência do outro.
Não é automático, né?
Não é automático. E a partir desse momento, então, a vacina entra em produção, quer dizer, já está em produção na realidade, mas entra efetivamente no mercado. E aí os países vão ter que estabelecer, sobretudo no caso da Pfizer e da... No caso da Pfizer e no caso da Moderna, no caso da AstraZeneca também, todas essas são vacinas em duas doses. Então, as pessoas precisam tomar uma primeira dose, uma outra dose 28 dias depois. Então, isso daí também vai fazer com que demore mais tempo. E, para além de tudo isso, como a primeira leva, digamos assim, de vacinas que vão estar disponíveis não vão dar conta da população inteira, por óbvio, você vai ter que priorizar determinados grupos... Sim. População para receber a vacina. Então, assim, nós todos que estamos sentados aqui discutindo isso, provavelmente seremos os últimos a receber a vacina.
Esse é o ponto.
Né? Então, assim, a gente tem que levar todas essas coisas em consideração, porque é bom que a gente está vendo essa luz no fim do túnel, porém, existem aí todas essas... Todo mundo vai ter que ter paciência. Todo mundo
Exatamente
vai ter que ter paciência.
Isso.
E aí tem uma questão, eu acho, importante nesse meio do caminho que você destacou, que é a quantidade de ruído que o governo brasileiro vai resolver fazer, ou o Bolsonaro, em particular, vai resolver fazer até que essas vacinas tenham passado pelos processos que elas têm que passar, né? Porque o ideal seria o seguinte: aprovou uma vacina, põe ela logo no mercado, né? Então, se no caso do Brasil a vacina que for primeiro aprovada for a da Sinovac, põe a Sinovac no mercado. Se for a da AstraZeneca, põe a da AstraZeneca no mercado. Tem que começar a vacinar as pessoas. Não dá para ter uma briga política no entorno das vacinas, porque quem sofre é a população, né? E não tem lógica.
Esse me parece que vai ser o grande desafio, né? Porque e aí tem uma correlação direta com a própria lógica de empobrecimento do debate político no Brasil, né? Eu me lembro, por exemplo, de mais jovem, do José Serra aplicando a primeira dose de vacina antigripal no Lula. O Lula, presidente da República, José Serra, governador de São Paulo. Os caras não eram grandes amigos, todo mundo sabia, bateram de frente em eleição presidencial. Mas espera aí, isso aqui tem um limite. Aí vai lá, o cara dá uma injeçãozinha no outro, e ó, tá tudo bem. Depois da foto, eles se odeiam de novo. E tá tudo bem, tem gente que não se gosta, né? Mas você não pode, você tem que estabelecer um corte. E me parece que essa lógica de... Esse discurso que ficou muito forte no Brasil, de uma ideia de que a política é algo ruim, confundindo política e diálogo com o diferente, com a ideia de corrupção ou de mal feito, fez muito mal para a civilidade. Então, as pessoas perderam a percepção de civilidade e partiram para uma lógica de que, se você pensa diferente de mim, você deve ser erradicado da face da Terra, né? E isso é muito potencializado pelos algoritmos das redes. E isso vai gerando uma dificuldade e um empobrecimento muito grande do debate, das alternativas, mas também das soluções em políticas públicas, Mônica. E eu creio que nesse aspecto o Brasil tem apanhado tanto em termos de pandemia, e aqui vamos distribuir as responsabilidades, né? Não é apenas o presidente Bolsonaro e o governo federal que têm tido dificuldades. Todos os governos estaduais tiveram dificuldades, as prefeituras tiveram dificuldades, porque ao fim do dia nós temos um vazio de capacidade de gestão e de resposta em políticas públicas para situações graves. Esse é o ponto. O Brasil sofre com enchente todo ano há quantos anos, né? Com seca e com dengue, com zika.
Enchente, bota tem tudo isso. Aí. Todo ano tem e ninguém...
A gente tem essa dificuldade. Então, eu creio que esse é o ponto, né? Que a gente precisa passar... Em algum momento, a sociedade brasileira tem que fazer uma repactuação. Né? A sociedade tem que repactuar e definir o que ela quer ser. Sob pena de não fazer essa definição... e alguém decidir pela sociedade o que ela quer ser. E aí a gente tem exemplos, né? Assim, sem querer falar mal do país ou da casa de alguém, mas assim, o que nós vemos, por exemplo, na Venezuela ou até mesmo na Argentina é resultado, infelizmente, de sociedades que têm muita dificuldade de definirem para onde querem ir. E à medida que elas não conseguem, os investidores fazem essa escolha por elas, né? E decidem, vou investir em outro lugar, né? E aí não tem autarquia, né, no sistema internacional. Não dá para se desenvolver sozinho. Você precisa de parceria, você precisa de abertura de mercado.
Esse ponto que você tocou, eu acho que a gente está vendo... Bom, temos esses dois exemplos, sem dúvida. E agora a gente está vendo esse exemplo também no Peru. Né?
O Peru. Sim. E isso é bem triste, porque o Peru...
Outro no lugar, já tirou esse que estava no lugar e tá lá, uma situação terrível.
E isso é bem triste, né? Porque alguns anos atrás, 7, 8 anos atrás, o Peru dava sinais de que o país tinha encontrado um rumo em que você ia ter crescimento, algum combate às desigualdades sociais e uma melhoria de ambiência. Porque eu creio que é disso que as sociedades que prosperam têm a possibilidade de fazer uma definição muito clara daquilo que é a prioridade. Né? A prioridade é... E aí... Eu costumo dizer que políticos que conseguem manter geladeiras cheias são políticos que conseguem se reeleger. E essa lógica me parece ser o principal desafio que se coloca para vários grupos políticos no Brasil hoje. Assim, a turma perde a noção do que é o principal e fica muito presa ao acessório.
Não, totalmente de acordo. Deixa eu voltar a um ponto aqui que surgiu, porque você falou dos bolsões do Crivella, e teve uma pergunta, eu vou revelar de quem foi da minha mãe.
Legal. Que honra responder sua mãe.
Estou feliz. Espero que ela esteja por aqui. Mas ela perguntou sobre a tua visão a respeito do Paes, se o Paes tem bolsões, como tem o Crivella.
Eu creio que todo político tem os seus bolsões, né? A diferença, e eu creio que a grande fortuna do Eduardo Paes nessa campanha em específico, é que, ao bater de frente com o Crivella, ele acaba sendo aquele fenômeno do antes esse do que o outro, né? Que significa dizer, eu vou fazer aqui um paralelo com o que aconteceu na França alguns anos atrás, quando, se eu não me engano, foi o Chirac contra o candidato de extrema-direita. E aí todo mundo votou no Chirac. Uhum. Mesmo quem era de esquerda falou, não, vou votar no Chirac, porque eu não vou votar no cara da extrema esquerda, da extrema direita, entende? E aí talvez, mas isso vai ser muito dependente também da capacidade do Eduardo Paes de mostrar-se como alguém viável, né? Se ele conseguir entregar um recado dizendo, olha, eu sou um candidato que de fato quer resolver os problemas, nós podemos ver um fenômeno em que nós tenhamos duas questões. A primeira é que a abstenção não seja muito grande, porque a abstenção é boa para o Crivella, né? E o segundo, que o Eduardo Paes possa abrir vantagem em termos de número de votos. Porque, pelo que a gente tem de projeção, o Crivella está meio próximo do teto. Você vai pegar ali a porcentagem do Crivella, você vai somar com o Luiz Lima, por exemplo, que foi o candidato abertamente apoiado pelo Bolsonaro, vai ganhar mais uns 6, 7 pontos, talvez não passe muito disso. Tendo em vista também a memória das pessoas acerca da qualidade da administração do Crivella, que sofreu muitas críticas, né? E, de outro lado, o Eduardo Paes sempre tem a possibilidade de dizer, olha, eu fui prefeito, eu entreguei o metrô, eu fiz os Jogos Olímpicos, eu fiz Copa do Mundo, tarará, tarará, tarará. A questão é, como vai envelopar a narrativa? Eu creio que a lição que toda a campanha eleitoral dá é que o político que vence é aquele que consegue envelopar uma narrativa que conquista os corações e as mentes das pessoas.
Agora, você acha, que eu estava aqui pensando hoje, né, voltando à questão das vacinas e dessa falta de, bom, dessa desordem total no governo federal, agora o Ministério da Saúde totalmente esvaziado de capacidade, não que tenha tido muitas desde o início, eu outro dia falava aqui no canal sobre o Mandetta, porque eu estive num evento junto com o Mandetta, e hoje em dia todo mundo olha para o que está acontecendo e vê no Mandetta, éramos felizes e não sabíamos, e eu resgatei aqui, na verdade, quem era o Mandetta pré-Bolsonaro, porque era um sujeito que era contra o SUS. Então, assim, a gente às vezes se pega numas armadilhas assim, terríveis, mas a verdade é que a gente está esse tempo todo da pandemia com o Ministério da Saúde super esvaziado, esvaziado em termos de, né, capacidade.
Massa crítica.
Massa crítica e massa encefálica, eu diria as duas coisas. E nesse estágio de vácuo total, as decisões que, na realidade, deveriam ser da alçada do Ministério da Saúde com relação às vacinas, por exemplo, e a própria comunicação, assim, de dizer para as pessoas mesmo, olha só, a gente muito provavelmente não vai ter uma vacina só. É provável que a gente tenha várias vacinas, né? E de fazer a pressão em cima do governo federal para que isso acontecesse. Aliás, nessa questão das várias vacinas é interessante, só fazendo um parênteses aqui, porque hoje eu vi alguns comentários nas redes sociais, inclusive de alguns excelentes jornalistas, fazendo alguma questão em relação a essa história das vacinas, né? E colocando assim, o que é melhor? É melhor você vacinar 15% da população com uma vacina que tem 95% de eficácia, ou é melhor você vacinar 85% da população com uma vacina que tem uma eficácia menor? Na verdade, essa é uma falsa escolha, porque para um país, quem é gestor de política pública sabe que numa questão de saúde pública, o que vale é ter todas as vacinas disponíveis para a população. Não se trata de uma solução de canto, de escolhe uma vacina ou escolhe a outra. Não se trata disso. Então, aqui, um papel fundamental que deveria estar sendo exercido pelo Ministério da Saúde, que não está sendo exercido no que diz respeito à pressão no governo, para que o governo fique atento às vacinas que estão em andamento e a quais vacinas que o Brasil pode ter disponibilidade de comprar, se você vê algum tipo de papel que os prefeitos, principalmente esses novos prefeitos se eleitos, né, digamos que a gente tenha um Boulos em São Paulo, a gente tenha Paz no Rio, e a gente tenha outros nomes assim sendo aparecendo no cenário nacional, como é que o posicionamento desses prefeitos pode servir de pressão sobre o governo para que a gente avance nessa história das vacinas e saia um pouco dessa situação perversa em que a gente se colocou? Se é que tem algum papel para os prefeitos nisso, porque as campanhas vão ter que se dar a nível local, né? As campanhas... no fim, vão ser feitas a nível municipal.
Eu creio que assim, um elemento fundamental vai ser o papel dos prefeitos dentro do SUS e dos arranjos de saúde, né? E nesse aspecto, o SUS é uma conquista civilizatória muito, muito legal. Assim, o que o SUS progressiva e gradualmente tem transformado para melhor o panorama da saúde pública no Brasil, né? E, em algum sentido, talvez a grande sacada do Mandetta como ex-ministro da Saúde tenha sido, durante aquele momento crítico, ele entendeu o que ele tinha nas mãos e dizer, é melhor eu defender o SUS, o caminho é esse aqui, né? E aí ele passa por uma reinvenção. Outro dia eu comecei a ler com a minha mãe aquele livro dele, inclusive, né, para entender um pouco o ponto de vista dele.
Eu também.
É isso, tentar entender, né? A gente tem que ler o que bate nas mãos. E aí, nesse aspecto, eu creio que, caso nós tenhamos um cenário em que prefeitos de cidades importantes tenham a capacidade de gerar mesmo uma vocalização, e aí esse é o ponto importante, porque as prefeituras das capitais importam, Mônica? Elas importam muito não pelas capitais apenas por si, mas pelo fato de que capitais criam tendências. né? Então, uma prefeitura em São Paulo pode criar tendências de humor político. Uma prefeitura no Rio pode criar tendências de humor político. Uma prefeitura em uma cidade como Recife cria tendências de humor político. Uhum. E aí, nesse aspecto, se esses prefeitos, por exemplo, decidirem em algum momento criar uma lógica de coalizão para que o governo seja pressionado e tenha que desembaraçar as escolhas das vacinas e todos os outros elementos, o presidente recebe um elemento de pressão sobre si. Uhum. Porque aí esse é um ponto importante que em alguns momentos me parece faltar, não sei se falta perspicácia ou se é uma aposta em apenas um cavalo, né? Mas, por exemplo, Bolsonaro parece não ter entendido ainda, e o grupo mais próximo dele parece não ter entendido ainda, que ter uma vacina dentro do seu mandato é uma vantagem estratégica enorme.
É incrível, né? Isso.
Parece não ter entendido, assim. E aí eles perderam a oportunidade, Bolsonaro perdeu a oportunidade de ser o embaixador da vacina. Não importando qual fosse. Lembrando que,
mesmo tendo vacina, ele já não tem como ser o embaixador.
Isso, porque assim, não importando de onde vem a vacina, se você é o embaixador da vacina, como dizem os mais velhos, né? Você é o portador das boas notícias. Isso. E aí, lembrando que o Brasil tem Instituto Butantan, o Brasil tem a Fiocruz, o Brasil tem uma série de outros laboratórios que tem uma expertise maravilhosa na produção desse tipo de medicamento. Então, à medida que se perde essa oportunidade estratégica, resta ao presidente o quê? A lógica da negação da realidade, que é uma aposta muito perigosa, que gera que traz um pedaço do eleitorado para ele, certamente, mas é um pedaço do eleitorado muito limitado e com uma dificuldade de transposição da bolha. Aí, o que o presidente precisa? O presidente precisa de outras agendas que se complementem a esta primeira para que ele tenha uma coalizão que o deixe competitivo. Na atual conjuntura, o presidente não tem isso. Porque, por exemplo, o elemento anticorrupção do discurso foi embora com o Moro. Né? O elemento liberalismo econômico foi embora com a incapacidade do Guedes de entregar reformas.
Totalmente.
Né? O elemento de que o governo federal está preocupado com a pandemia foi embora quando o Mandetta deixou o ministério. Então, assim, é um governo que vai perdendo agendas. E à medida que ele perde agendas, o presidente perde oportunidades de protagonismo positivo. E aí o presidente parece apostar numa lógica de realçar uma emoção positiva, que é uma ideia ufanística, né, de nacionalismo, é uma emoção positiva, mas cercada de uma série de emoções negativas, que é a ideia do confronto, da raiva, da negação da realidade. Sim. E isso por si me parece, eu não consigo afirmar isso categoricamente, mas me parece, só para votar no primeiro tópico da live, me parece que nós temos sinais, né, parafraseando um velho candidato a presidente, nós temos sinais de que há uma tendência de um cansaço de parte considerável do eleitorado acerca dessa ideia de confronto. As pessoas estão cansadas de verem os problemas, elas querem soluções para os problemas.
Bom, isso foi o que se passou aqui, de certa maneira, né? Aqui Sim. nos Estados Unidos. As pessoas realmente, uma parte, pelo menos, uma parte significativa do eleitorado, é verdade que dividiu bastante, mas uma parte significativa do eleitorado realmente se cansou completamente de ficar ouvindo os problemas e o que é ruim, e os problemas e o que é ruim, e resolveu partir para as soluções. É interessante essa colocação que você fez sobre o Bolsonaro, porque eu penso a mesma coisa, e eu estava hoje pensando nisso no contexto do Biden aqui, porque eu estava assistindo mais cedo o discurso dele, né, em que ele tocou em vários tópicos, falou bastante sobre economia, mas obviamente falou muito sobre a pandemia. E ele, na realidade, é quem vai herdar as vacinas quando elas entrarem. Ele vai herdar essas vacinas logo no início do mandato dele, porque é bem provável que, isso aí quem disse, inclusive, foi o Anthony Fauci, que lá para o início do ano, digamos, início assim, final do primeiro trimestre, início do segundo trimestre, então março, abril, que a vacina comece a ser, as pessoas comecem a ser inoculadas aqui. Claro que desse jeito, né? Vão ser segmentos da população em estágios diferentes do tempo. Eu não vou estar recebendo vacina nenhuma a essa altura, mas as pessoas estarão. Então, a campanha de vacinação terá se iniciado. E, no fim das contas, não importa que essas vacinas tenham sido desenvolvidas e tenham terminado o seu desenvolvimento no final do governo Trump. O que vai importar é que quem vai fazer a distribuição e quem vai fazer efetivamente toda a logística de campanha de vacinação aqui nos Estados Unidos vai ser a administração Biden. E, de certa forma, isso marca um legado. Isso marca um legado. E se o Bolsonaro, que já fez isso, né, se o Bolsonaro se abstendo desse legado, isso abre um flanco para um eventual oponente que não existe no Brasil, que a gente não consegue enxergar, mas isso abre um flanco para alguém ocupar esse espaço, porque, pelo amor de Deus, tem uma coisa que está completamente fora dos eixos no Brasil, fora todas as outras coisas que estão fora dos eixos, é a pandemia. A gente está entrando na segunda onda, os hospitais estão enchendo, as pessoas estão começando a voltar a ser hospitalizadas e tal, isso dá para ver muito claramente. Os dados no Brasil são defasados, então a gente não enxerga o número de casos que a gente enxerga hoje, em geral, tem 30 dias de defasagem, mas a verdade é que o Brasil, assim como está acontecendo em outros lugares, vai passar por uma segunda onda. O presidente tirou o corpo fora, não só em relação à pandemia, mas em relação à vacina. Quem é que vai ocupar esse espaço político? Porque eu não vejo ninguém. Me parece uma oportunidade absolutamente perdida, não?
Olha, Mônica, eu sou tentado a concordar contigo. Eu creio que por uma série de características, inclusive também pelo próprio empobrecimento da lógica do debate no Brasil, parece que está todo mundo... Eu parto muito do princípio de que o que faz política e decisão é atenção. Onde os indivíduos têm a sua atenção, você resolve os problemas, e aí você vai resolver o problema onde sua atenção está direcionada. E na atual conjuntura, me parece que uma parte muito forte da própria paisagem política, da flora e da fauna política, por assim dizer, está com a sua atenção direcionada para elementos que são acessórios. Quando no fim do dia e ao fim das contas, diante de uma situação tão grande quanto essa da pandemia, o ideal seria que todas as atenções estivessem focadas na resolução da pandemia e dos impactos negativos resultantes da pandemia, né? E infelizmente a gente não consegue fazer isso. A pergunta que eu acho que tem que ficar para aqueles que estão nos assistindo e para a gente também é saber: os políticos não estão falando sobre a pandemia porque eles chegaram à conclusão rápida de que eles não tinham como resolver o problema e não queriam levar o ônus disso? Ou uma segunda pergunta, que é tão ruim quanto a primeira, que é saber, os políticos não estão falando da pandemia porque eles não conseguem enxergar isso como um problema? Porque tem essa conjuntura também, né? Tem esse elemento que é uma percepção ou uma lógica em que você tem, de fato, um olhar que é muito... muito pouco estruturado, muito estruturado para a ideia de que você tem uma resposta simples para uma pergunta complexa. Que é o que elegeu o Trump em 2016, né? Exatamente. A pergunta complexa, imigração, constrói um muro. É. Que é o processo que elegeu o Bolsonaro em 2018. Corrupção. E o PT? Você tira o PT, né? Então, esses elementos são bastante característicos e importantes nessa lógica. E me parece que essa dificuldade é um grande desafio que se coloca para a gente.
Sem dúvida. Creomar, eu vou te agradecer milhões. A gente está aqui com um pouco mais de uma hora. Ficamos o tempo inteiro com mais de 800 pessoas aqui nos assistindo.
Que bom.
Minha mãe apareceu hoje. Que bom que ela apareceu.
Oi. Que prazer. Obrigado pela pergunta. Me sinto honrado.
Enfim, gente, olha, boa noite. De novo, meu super obrigada pro Creomar. Acho que foi espetacular o papo. Quando você tiver à disposição, vou te chamar de novo para a gente fazer um outro bate-bola desse, porque vai ter muita coisa acontecendo, né? E muita coisa rolando. E eu sei que você também acompanha a política aqui, vai ter muita coisa para falar da política aqui. Então, queria dar uma boa noite para você, deixar a última palavra com você e avisar para o pessoal que duas coisas. Primeiro, que tem o Zezé no Roda Viva hoje, não percam, é imperdível o Zezé no Roda Viva, por favor, assistam. E a segunda é que quarta-feira a gente volta. Creomar, com você.
Mônica, só agradecer, me sinto realmente feliz e muito honrado de poder partilhar dessa hora do seu tempo, que eu sei que é tão precioso. uma alegria poder conversar desses temas e poder tentar contribuir no melhor que a gente pode com o fortalecimento da democracia brasileira, que é um propósito meu como pessoa e é um propósito da consultoria que eu criei também. E a gente está sempre aqui à disposição. Quando estiver em Brasília, vem tomar um café com a gente. E é sempre uma alegria enorme, um prazerzão.
Vai ser um prazer.